Reportagem especial. A vida em casa ao lado de um pai, uma mãe ou um responsável nem sempre significa que a criança tem o cuidado que ela merece e precisa. A negligência, que pode ser física e também afetiva, atinge classes sociais distintas. E é sobre ela que a jornalista Verônica Lima fala hoje, na quinta e última reportagem da série especial sobre os riscos à infância.
Uma em cada 10 crianças cresce sozinha. E onde estão sozinhas? Nas ruas, em abrigos ou mesmo em casa. Podem até ter adultos responsáveis por elas, mas não recebem cuidado, atenção ou afeto. Trata-se de negligência, tipo de violência mais cometida contra crianças e adolescentes, segundo números do Disque 100, que recebe denúncias de violações de direitos humanos. E o que faz com que uma criança seja esquecida dentro de casa? Não há apenas um fator. Drogas, pobreza e despreparo dos pais são alguns, mas o Fábio Paes, da ONG Aldeias Infantis SOS, pede cuidado na análise. Uma criança pobre negligenciada não tem necessariamente pais negligentes.
Nós hoje atendemos crianças acolhidas e muitos juízes tomam essa decisão equivocada de retirar a criança do seu ambiente familiar por uma questão econômica. Porque não tem saneamento básico, o barraco é horrível. Ao invés de tomar uma decisão dizendo o seguinte, que essa criança tem acesso a uma boa moradia, retira ela desse espaço, culpabilizando cada vez mais ela por ser pobre, por ter nascido naquela localidade, e a sua família também. E aí criminalizando a família, não é? Porque você deixa essa criança sozinha. E a maioria dos relatos das famílias é esse. Nós deixamos sozinha porque a gente não tem condições de levá-la, mas aqui ela está protegida.
Nesse caso, diz Fábio, a negligência é do Estado, que não implementa políticas públicas suficientes para a família e a criança.
A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz.
Por meio de visitas semanais às famílias que recebem o Bolsa Família, o programa Criança Feliz do Governo Federal oferece acompanhamento e orientações para fortalecer os vínculos familiares e comunitários e estimular o desenvolvimento infantil. Em novembro de 2017, 120 mil crianças e mulheres grávidas de 1.331 municípios já recebiam um atendimento, que também visa facilitar o acesso a políticas públicas disponíveis para a família. Segundo Aline Girardi, do Ministério do Desenvolvimento Social, ao fortalecer a família, se busca também a redução da violência.
Toda vez que você se dedica à criança, né, o cuidador, amor, carinho, atenção, afago, beijos, ler para a criança, isso fortalece muito a cultura da paz e há menos violências, há menos negligências, há menos abusos. Né? O pai que começa a trabalhar desde que a mulher ficou gestante, começa a trabalhar com a criança, ele abusa menos, ele é menos violento em casa.
Mas Fábio Paes, da ONG Aldeias Infantis SOS, afirma que o programa Criança Feliz causou polêmica entre os movimentos sociais por competir com as políticas já existentes e que estão sucateadas devido a grandes cortes orçamentários. Ele completa: sozinha, a assistência social não dá conta de todos os problemas da infância.
Pensar na primeira infância é importantíssimo, mas se eu não ofereço creches, se eu não ofereço acesso à saúde, não adianta eu criar outros programas, porque isso vai ser um band-aid diante de uma grande ferida social que nós temos. Na verdade, o governo deveria apresentar um projeto de implementação de centros de educação infantil, que é a grande demanda.
Meninos e meninas, não há nem religião nem raça. Chame quem não tem mamãe, que o papai tá lá no céu e o cibó vem lá na praça.
cabelo e a filhinha do doutor.
A gente falou até aqui sobre o contexto socioeconômico que leva à negligência, mas há sim, segundo especialistas, casos em que o abandono é afetivo, em que não há ausências materiais, mas de atenção por parte de pais e cuidadores. O pedagogo Vital de Donê, da Rede Nacional Primeira Infância, por exemplo, diz que é um risco pensar que famílias pobres não cuidam das crianças e que pais ricos cuidam muito bem.
Tem muita criança de classe média, média alta, que sofre a carência afetiva, que sofre a ausência da pessoa de referência, que é aquela que criaria o vínculo afetivo com ela, né? E às vezes uma mãe de classe pobre, que sai do trabalho, ela diz: meu filho, eu volto de noite, fica tranquilo, teu irmãozinho vai ficar aqui contigo, e ela vê o esforço da mãe.
Há ainda a criança que é arrastada para o centro da briga entre os pais em casos de divórcio. Instituída no Brasil por uma lei de 2010, a alienação parental ocorre quando um dos pais promove campanha de difamação contra o outro genitor, colocando a criança contra ele ou ela. Segundo a Iolete Ribeiro, do Conselho Federal de Psicologia, após a aprovação da lei, a denúncia de alienação parental vem sendo usada para intensificar a disputa entre o casal.
E aí se misturam problemas de duas naturezas. O primeiro é um problema conjugal, então que está relacionado ao fim de um casamento, a um conflito entre duas pessoas, né? E a outra questão é a maternidade e a paternidade, que tem outra dimensão e que deveria se tratar de forma distinta para que a criança não fosse objeto de disputa desse casal.
Muitas vezes, a difamação envolve acusações graves, como abuso sexual, e mesmo quando a própria criança diz que quem praticou a violência foi o genitor, a sua fala não é considerada, pois alguns especialistas defendem que quando há alienação parental, a criança apresenta os mesmos sintomas que teria em caso de abuso real. Mas para Perla Ribeiro, do Comitê Intersetorial para o Combate à Violência Sexual no DF, a denúncia da criança não pode ser desconsiderada.
Colocar tudo no âmbito da alienação parental, no meu ponto de vista, é muito perigoso. E eu particularmente não gosto dessa definição pelo seguinte: o estatuto trouxe a condição de sujeito da criança. No momento que eu digo que essa criança está sendo alienada parentalmente, eu estou dizendo que o que essa criança falar não tem validade, porque ela é alienada por um pai ou por uma mãe. Então eu tiro dessa criança a sua capacidade de ser sujeito.
Perla reconhece que pode haver denúncias falsas, mas defende que há profissionais qualificados para ouvir a criança e identificar quando se trata de um jogo de manipulação e quando há evidências concretas de violência. O que é muito arriscado, ela diz, é tratar todas as denúncias de abuso que ocorrem após um divórcio como casos de alienação parental. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Lembra, meu filho, passou, passará. Essa certeza a ciência nos dá. Que vai chover quando o sol se cansar.
Termina aqui a reportagem especial sobre os riscos à infância. A reportagem especial teve produção de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, edição de Lincoln Macário e Ana Raquel Macedo e reportagens de Verônica Lima. A reportagem especial é apresentada toda semana a partir de segunda-feira, às 7h40 da manhã, no programa Com a Palavra, às 11 da noite e, antes destes dois horários, às 3 da manhã. Você também pode conferir a série completa no site da Rádio Câmara. Acesse www.radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.